isto é da cooperativa. Não é a tua, nem a deste, nem a minha, é da cooperativa.
The ladies, not for turning.
Não acha graça, não acha graça nenhuma.
Está tudo bem assim e não podia ser de outra forma.
We have some bad hombres here.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ideias Paleocroicas. Estou aqui com meus caros convidados, que já não são convidados, são tão convidados quanto eu, para debatermos assuntos e debatermos de uma forma calma, respeituosa, de uma forma que é bastante diferente e distinta daquilo que são as pessoas nos canais tradicionais, partidários, a gritar uns com os outros, que muitas vezes nem sequer respeitam. Ou pelo menos não tentam respeitar o seu interlocutor. Portanto, José, como sempre, agora desta nova temporada, vais ser tu a introduzir os temas, correto?
Certíssimo. Poderei começar então. Vamos começar por falar sobre um primeiro tema, inicialmente trazido pelo Helder. Helder, tu tens uma opinião bastante fincada e vamos sabê-la dentro de um pouco. Será sobre o financiamento do ensino superior e traremos também um segundo tema, que é um tema muito badalado, corredores do Parlamento, que é o tema da revisão constitucional. Muitos partidos vão trazer as suas propostas e nós vamos centrar-nos um bocadinho sobre as alterações que poderão ser feitas ao artigo 27 da Constituição. Helder, eu vou-te preparar agora para o primeiro tema, o financiamento do ensino superior. Poderás então começar a dar a tua parte introdutória deste tema.
Bem, antes de mais, obrigado José, obrigado Paulo. Uma vez mais aqui nesta tarde de domingo. Bem, relativamente àquilo que deve ser o financiamento, vamos lá ver bem definir já o que é o ensino superior em Portugal. Porque não se pode falar de ensino superior pensando que deles estamos a falar. Eu, quando falo do ensino superior, falo sobretudo daquilo que é o sistema universitário, ou seja, aquilo que são as universidades. E depois temos o sistema politécnico, que eu não domino, nem quero dominar, que tem uma função profissionalizante de determinadas áreas. Agora, a universidade, aquilo que deve ser a função do Estado, é financiá-la a 100% e não aquilo que atualmente acontece. Atenção que o sistema de ensino superior é o único sistema do Estado que não é financiado a 100%. A Segurança Social é, a Segurança Social não, o Serviço Nacional de Saúde é, a Educação Básica e Secundária também o é, o ensino superior não, ou seja, o Estado financia 70%. Tudo bem que há alguns compromissos que se iniciou em 2015 com o governo de António Costa, com o governo do Partido Socialista, que era aumentar o financiamento a 2%, okay? E havia uma cláusula, digamos assim, nesse contrato de legislatura, como se deu o nome, era que, na eventualidade de a inflação fosse superior aos 2%, de que os aumentos para as universidades acompanhariam essa inflação. Coisa que não aconteceu atualmente. As universidades atualmente sofrem de um problema que é de subfinanciamento crónico, não só porque precisam das propinas dos estudantes, das taxas que os estudantes pagam para poder frequentar, para pagar funcionários, professores e pessoal não docente. Eu, como não gosto do nome pessoal não docente, eu sempre chamei funcionários, porque eu nunca percebi que é um pessoal não docente. Não é? E, portanto, o Mariano Gago, quando criou, ou quando alterou, ou quando criou, neste caso, o regime jurídico das instituições de ensino superior, uma ideia um pouco americana, não é? Que tinha a ver, mais ou menos, em que vamos diminuir as entropias que havia dentro do sistema, não é? Porque digamos que na altura as instituições eram demasiado democráticas para o governo. Havia determinadas decisões, vou dar-te um exemplo, a Faculdade de Direito de Lisboa. Mas funcionava assim a maior parte das escolas das universidades. O conselho diretivo, ou seja, não era o diretor, era um conselho diretivo, metade de estudantes, metade de professores e um funcionário. E portanto obrigava à parte do docente que governava consensos com os estudantes ou com o funcionário. Okay? E muitas vezes o que acontecia, como era um funcionário, os estudantes e o funcionário faziam algum lobby para ver algumas das suas reivindicações atendidas. A partir de 2007, 2008, foi quando o RGES entrou em vigor, julgo que foi essa data, o que aconteceu foi concentramos o poder nas escolas, concentramos a figura do diretor, okay? E nas universidades concentramos na figura do Conselho Geral, que são 35 pessoas, e no reitor. Okay? Ou seja, e antes as coisas eram muito mais democráticas, porque obrigava os interlocutores, digamos assim, os governantes do sistema superior, a dialogar com as partes. E atualmente não acontece. Vivemos mais numa lógica de gestão, não é? se é aquilo, se não é, se não for aquilo, vai ser assim. E, portanto, não há participação. E é por isso que muitas vezes o que acontece, e com alguma razão, os estudantes acabam por reivindicar, e nós vimos ao longo desta semana, um conjunto de jovens que, apesar de a Universidade de Lisboa não se reconhecer nos métodos que esses jovens fizeram ao longo do... reconhece-se em algumas causas que eles têm, nomeadamente naquilo que tem a ver com as questões das alterações climáticas. Não com aquelas coisas de género, que eu, sinceramente, depois tentar comparar as lutas estudantis da década de 60 com os tempos atuais é completamente desproporcional. Tentar equiparar a vida da polícia em 62 e em 2022 é um disparate e uma ideia de criança. Por duas horas de razão. Porque, para já, naqueles tempos, na década de 60, as manifestações eram de largas centenas de estudantes. Os seus líderes tinham pensamento crítico. Né? Imaginemos, um dos líderes da crise académica de 62 em Lisboa foi Jorge Sampaio. Se eu perguntasse a Jorge Sampaio naquele tempo, que perguntaram certamente, do que ele achava das reivindicações na altura, que era a liberdade, o fim da guerra colonial e para fora, ele não dizia, desculpe, eu não tive tempo de ler os programas do governo. Okay? Foi aquilo que aconteceu com a atual geração, que numa lógica de tentar equiparar aquilo que aconteceu há umas décadas atrás, ah não, nós queremos, as reivindicações daqueles miúdos era acabar com os fósseis do governo. Eu sei que o governo tem pessoas jovens, não é? Pessoas não muito jovens. Pá, mas dizer que quer acabar com as posses do governo, epá, o António Costa Silva é um homem, é um professor, para já, da Universidade de Lisboa, portanto, é um dos docentes da minha universidade, mas dizer que ele é um fóssil um pouco. A gente deve respeitar a terceira idade. Concordo. E, portanto, o coisa tem a idade. E depois era outra questão, que era uma das reivindicações. Eles saíram com um comunicado, que era este, que era... No meio de tanta reivindicação, houve uma que me chamou a atenção, que era juntar as questões do assédio, dos alegados casos de assédio na Universidade de Lisboa, no sistema universitário, e a criação de casas de banho unissexo, ou sem sexo, sabe como é que eles chamam aquilo? Ou seja, são pessoas que não têm uma causa. São pessoas que tentam enfiar tudo na mesma panela, um conjunto de causas. É aquilo que a gente falou há umas semanas atrás, que era as juventudes partidárias ultimamente viraram-se. O grande desígnio da juventude portuguesa é a legalização da prostituição, é aquilo, é malta que não pensa, que não se debruça sobre os assuntos, e depois tivemos o que aconteceu agora. A universidade sempre chamou a polícia, para repor aquilo que nós consideramos que é a nossa autonomia universitária. A missão da universidade é ensinar, okay? E é um espaço onde há respeito pela opinião contrária, okay? Foi por isso que nós, na universidade, quando houve as eleições presidenciais, chamamos todos os candidatos sem discriminação, ok? Podemos dizer da extrema-direita à extrema-esquerda, ok? O André Ventura foi convidado, a Ana Gomes, o Marcelo Rebelo de Sousa foram todos convidados. Porque a universidade é um local de debate, ok? E, portanto, a universidade não silencia ninguém, mesmo que seja contra a opinião. A universidade, não digo a Universidade de Lisboa, mas a universidade como um sistema comum é um espaço onde há debate, ou seja, é o palco onde os poderes e as opiniões se confrontam. Não tem opiniões, ok? Se me perguntares qual é a opinião da universidade sobre a questão das alterações climáticas, não tem. Porquê? Porque é um conjunto de pessoas que pensam lá dentro. A universidade, como as instituições, são feitas de pessoas. E essas pessoas têm determinadas opiniões sobre diversos assuntos. E o que temos de fazer? Através de um conjunto de opiniões mais consensuais, chegar a algum consenso, algum compromisso. Que é o que falta na sociedade. Que é compromissos. Por exemplo, tu, há pouco... Não neste debate, mas quando estávamos a vir aqui para o estúdio, dizias, o Donald, não sei se viste a notícia, o Donald Trump tem uma conta de Twitter. E eu pergunto-te, isso é notícia? Não é notícia, ok? Tem Twitter, tudo bem. Eu quando criei Twitter em 2000 e troco ao passo, não foi notícia. E, portanto, o Donald Trump ter a conta não é coisa. Eu não dou palco ao Donald Trump porque não me revejo no que ele diz. Portanto, não o sigo, não falo dele, não falo, não lhe dou importância. Quando diz, os partidos da esquerda dão muita importância ao André Ventura e ao Partido Chega. Pessoas do próprio Partido Socialista o dizem isso. Eu não dou atenção. Quando se fala da extrema-direita, quando se dá mais palco. É aquilo que nós no show business dizemos, quando falem bem, falem mal, mas falem. Ok? Pronto.
Posso... Olha, gostei imenso de ouvir. Tu passaste... Deste quase uma revisão histórica também daquilo que é a realidade em Portugal, do financiamento das escolas secundárias e das universidades. Eu posso começar por aí. Eu por acaso não tinha nunca tinha organizado o meu pensamento nesse sentido, dessa forma, portanto, vindo e olhando para o historial do financiamento e o envolvimento do Estado, na prática, qual é o envolvimento do Estado em Portugal, eu sempre olhei de uma forma muito, muito, muito de fora, mas muito objetiva, que é a questão do financiamento da escola é muito complicada, não é? Porque a ideia de uma sociedade, já não recordo qual foi o filósofo grego que disse que, de facto, a educação dos mais novos deve ser uma prioridade na expansão do império e garantir que esse império não colapse. E, de facto, eu não sei até que ponto, ou seja, qual seria a implementação certa do financiamento, já que temos esse financiamento a nível secundário em Portugal, qual seria essa implementação a nível universitário. Agora, a questão é que eu tenho uma divergência muito grande a nível do fundamento de como é que eu vejo aqui as coisas em Portugal, que é, eu acho que temos de olhar para os exemplos onde temos o Estado a interferir no bom sentido, não é? Portanto, a interferir quando vai pagar as propinas aos alunos, ou na totalidade ou parcialmente, e os casos onde isso não acontece. Nós, por exemplo, temos nos Estados Unidos, em que o Estado, e claro que pode haver pessoas que me dizem que há programas de apoio aos alunos, a questão dos programas esportivos, as pessoas que nos Estados Unidos entram em college basketball e depois têm acesso a scholarships, ou seja, bolsas de estudo. Isso tudo existe, mas não é fundamentalmente o Estado americano não comparticipa nos estudos dos americanos a nível académico. Ora, aquilo que temos é o resultado atual. O resultado atual, temos alunos que, por terem esta oportunidade em Portugal, ao contrário dos alunos nos Estados Unidos, que têm que se endividar, e é uma dívida que não é perdoada, ok? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Há uma diferença muito grande, porque qualquer dívida que nós tenhamos, seja nos Estados Unidos, mesmo em Portugal até certo ponto, nós podemos declarar falência e a partir daí há uma série de mecanismos que nos podem ajudar a colmatar esse problema e a deixarmos que a nossa dívida se torne crónica e que nós não possamos viver a nossa vida, receber o nosso salário na sua integridade, etc. A questão é que aquilo que temos em Portugal é esse tal apoio, esses alunos vão para as faculdades, mas não aproveitam ou depois não existe uma relação entre aquilo que é a realidade da sociedade, aquilo que é vamos entregar estas pessoas que estão a tirar licenciaturas sobre várias áreas, que depois não se traduz numa relação laboral efetiva. Ou seja, nós não temos os stakeholders que também, e para muita gente isso pode, para muita gente acha que isso não deveria ser o caso, mas esta é a realidade, que é as empresas são o mercado de trabalho em Portugal. Sejam elas públicas, sejam elas do Estado, quando eu falo de empresas públicas não tem de ser necessariamente do Estado, ou seja, públicas no sentido de um serviço público, nesse sentido, ou sejam empresas cujo o seu trabalho, cujo o seu valor acrescentado à sociedade, seja entre empresas privadas. Portanto, temos essa desconexão e depois temos muitos jovens como nós que entram numa faculdade e depois saem e não têm qualquer tipo de possibilidade de ter emprego. E o problema, neste caso, é tentar gerenciar esta dicotomia em que nós temos o Estado que está a dar oportunidades a alunos, que está a pagar, como tu disseste, 70% da propina, certo? É o Estado que coloca 70% da propina e nós só temos de pagar o resto. E que os alunos depois não sabem muito bem o que fazer porque também não têm contacto com essa realidade. Nós até temos aqueles cursos que abrem de forma caricata, já ia tentar dizer uma palavra mais complexa, mas não ia sair, que estudos gerais e coisas assim, eu não tenho problema nenhum. Acho que as pessoas podem ter acesso a qualquer, aquilo que querem. Eu não tenho que julgar os gostos das pessoas, nem ninguém tem que o fazer. Live and let live. Mas que, ao mesmo tempo, isso é suportado pelos contribuintes. E nós deveríamos ter, como por exemplo a questão dos médicos em Portugal, devíamos ter um aproveitamento desse investimento. Porque o Estado está a colocar recursos dos contribuintes, todos nós estamos a colocar num pote, e esse pote, nós estamos à espera que eles agora nos devolvam esse dinheiro, mas que nos devolvam a nível da sociedade, que consigamos que essas pessoas desempenhem as funções e que aumentem a quantidade de serviços, melhorem a qualidade de serviço em Portugal, desde a saúde, desde o atendimento, seja ele a nível público ou privado, ok? E a questão é essa, nós precisamos de criar um incentivo pela negativa e pela positiva, ou seja, nós precisamos de dizer a todos os jovens que nós vamos tentar ajudar todos os jovens que queiram avançar na sua carreira, que queiram ter uma vida penda dos estudos superiores, mas ao mesmo tempo não podemos andar a levar estas pessoas, é quando digo estas pessoas, é todos, que simplesmente porque têm o privilégio, porque isto é um privilégio do Estado, é um privilégio, permite-nos integrar ter uma propina de 1000 euros, não é nada, nos Estados Unidos, e colegas que eu tive na faculdade que entraram em regime externo pagavam quase 10 mil, se não mais, muitos deles. Portanto, temos um privilégio de poder pagar esse valor, mas depois não temos essa contribuição na sociedade, há essa desconexão. E eu acho que é aí onde a intervenção do Estado devia ser não intervencionista, no sentido de ter o papel regulador de quem é que realmente pode ter acesso, devia ser o principal patrocinador da justiça, das pessoas que realmente deveriam ter o lugar na faculdade. Não é simplesmente dar de borla esse lugar. Podemos depois discutir dessa como é que isso poderia ser implementado, mas essa é a minha visão. Eu não acho que o Estado simplesmente dar este, que eu vejo desta forma, eu acho que ele simplesmente está a dar de forma barata, e depois as faculdades obviamente não têm financiamento. Eu tive, posso falar um bocado da minha vida académica, ainda estou relativamente envolvido, a nível de investigação, por exemplo, as universidades não têm recursos, não conseguem competir. Por isso é que quando falamos em papers, por exemplo, no meu caso, da minha área de geologia, a nível da inovação que conseguem produzir, a nível da quantidade de estudos que conseguem lançar nas editoras, não tem meios, não há dinheiro para comprar, no caso da geologia, comprar, sei lá, microscópios eletrónicos, não podemos ter o mais alta tecnologia, temos de ir com aquilo que temos, e acho muito bem, não é? Não podemos desperdiçar recursos. Mas depois vê-se que os professores, seja em Portugal, seja nos Estados Unidos, continuam a ser professores, continuam a estar a estudar, seja ciência, política, etc. E, de facto, eu não acho que o Estado ser, e agora já estou a opinionizar, que é uma palavra que eu inventei agora, ou seja, a reforçar a minha opinião pessoal naquilo que foi o olhar objetivo para a realidade em Portugal e a comparação entre os dois países, que o Estado não pode ser o babysitter das pessoas, nesse sentido de, se ele se portar mal, é porque é criança. Se ele, como as mães que não querem dar uma palmadinha aos filhos, uma palmadinha, obviamente, não é um incentivo à violência infantil nem nada disso. Mas é aquela palmadinha de que, olha, se tu não demonstras resultados, se este curso, mesmo das próprias universidades, também falaste da gestão, vou tentar agora acolmatar isto porque já foi muito grande, depois ainda tens que desenvolver o teu ponto de vista, José. Mas que, de facto, colmatar esta questão de que a gerência da faculdade deve ser penalizada e aí então percebermos qual é a melhor forma de integrar todos os docentes e os não docentes. Os não docentes é engraçado, eu também não concordo muito assim, mas é a ideia de que, lá está, a malta na académica, no meio académico, eu vou agora usar se calhar uma expressão muito mais acusatória e de forma, vou julgar, mas...
juiz de valor.
Um juiz de valor, exatamente. Portanto, pessoas de esquerda, mas que quando se trata da minha... De esquerda no sentido social, no sentido de justiça social, mas que depois quando se trata do seu lugar na sociedade, é sim, a justiça social, mas eu sou o senhor professor e a senhora que está ali a limpar o chãozinho, não é docente. Eu sou docente, mas ela não é. E isto muitas vezes é a diferença entre ser docente e não ser docente. Portanto, depois acho que é esta malta elite, e eu tenho muitos casos de professores que não concordam como é que isso está, de que é uma pirâmide que depois, muitas vezes, os interesses dos alunos são subjugados aos interesses das pessoas que já lá estão, os tais fósseis, mas fósseis a todos os níveis desta estrutura académica, que depois tem que tomar decisões, e muitas vezes essas decisões prejudicam os alunos, ou depois nem sequer se traduz na tal comunhão entre o Estado e a universidade, onde o Estado dá garantias de que consegue cobrir a propina. E a universidade não dá de volta porque, quer eu tenha esse valor coberto ou não, eu posso simplesmente abrir aquilo que me apetecer, as vagas que me apetecer, as pessoas que me apetecer. Claro que não é bem assim, com os seus ressalvos, mas pronto, portanto é uma situação muito complicada em Portugal. José, queres, por favor, dar-nos a tua opinião sobre este assunto?
Eu também tenho um ponto de vista bastante parecido com o teu, Paulo. Gostava ainda de tocar num outro ponto que não referenciaste, também dentro da mesma ótica, que tem a ver com o facto das... não, tu falaste das pessoas do mercado de trabalho que não consegue absorver as pessoas, que conseguem se licenciar e conseguem se lançar para o mercado de trabalho com o seu grau. Algumas delas emigram. E o Estado português, ao vê-las emigrar, e aqui também podem ser empregos, por exemplo, medicina, empregos mais técnicos que até conseguimos absorver, mas não nos pagam tão bem, e eles vão para o estrangeiro. O Estado português aqui entra em prejuízo, porque viu-os a sair do nosso país e não vai conseguir tirar o retorno a nível de IRS, a nível de impostos, para conseguir absorver muitos dos gastos que eles tiveram na faculdade. Porque tecnicamente o sistema está montado a conseguir retrair ou voltar a ir buscar o dinheiro de acordo com aquilo que eles... Porque o Estado, ao investir no setor, no ensino superior, eles estão a investir no futuro do aquilo que pode render aquele conhecimento naquela pessoa. E ao eles emigrarem, é logo hipotecar o investimento. Há uma forma muito interessante, aliás, que era responsabilizar a própria, a pessoa que vai tirar o curso, ficar autorresponsável por acabar o curso em 3 anos, ou 3, 4, tudo bem, há sempre o que ela fala, e se sair para o estrangeiro, poderíamos continuar a manter o sistema atual, portanto 70% financiado pelo Estado, mas se a pessoa sair para o estrangeiro, ter que reembolsar o Estado português nos restantes 70%, poderia ser a 10 anos, a 20 anos, caso ele quisesse fazer um crédito, mas pelo menos assim garantir que o Estado português, salvaguardar o Estado português a nível de do investimento não ter retorno. Essa era uma forma. E outra, por exemplo, para lá daquilo que tu também já disse, Castro, eu ainda queria dissecar outra coisa, que é o facto de termos muitos cursos com taxas de desemprego extremamente elevadas. Eu posso, por exemplo, referenciar, não sei se conheces o curso de Estudos Africanos.
Não, eu conheço o curso da Faculdade de Letras.
Claro, conheço, os estudos africanos. Conheço, sim. Eu estive a estudá-lo a nível de empregabilidade, a taxa de empregabilidade é 2%. Portanto, significa que 2 em cada 100 conseguem-se arranjar emprego dentro da área. E os outros 98, o que é feito deles, portanto, é um investimento que o Estado português faz naquele curso, em que 98% desse investimento não poderá não ter retorno. Porque eles possivelmente irão sair daquele curso, irão estar licenciados, mas irão arranjar emprego noutra área, possivelmente. Portanto, eles irão conseguir, o Estado conseguirá reaver algum do investimento. Mas muitos deles também poderão emigrar. São cursos que não são necessários à força, ao setor empresarial português. Portanto, se calhar seria até certo ponto termos, eu fui ver as vagas que abriram para estudos africanos no ano de 2022, foram 300. E o mercado de trabalho não é proporcional a essas 300. Outra ressalva que eu queria deixar é que tu falaste que eu dei importância antes de virmos para aqui ao Donald Trump ter tido a sua conta Twitter reavaliada e reposta. Tu foste, disses que não dás importância, mas foste dar importância a esta conversa.
Acho que foi dar um exemplo.
Mas pronto, tudo bem, tudo pois bem. É. Não te julgo por isso.
Posso fazer só o contraditório do que vocês acabaram de dizer?
Faz.
Claro que sim. Eu só toquei naqueles dois pontos, porque de facto há muita coisa que tu falaste, tocaste, e normalmente é assim que tem de ser na introdução, portanto, força.
É que o Zé e o Paulo disseram aqui coisas, deixam-me um pouco... E eu mostrei o que é que cada um disse. E portanto, se os acusar de uma coisa...
Diz.
Não é acusar, mas
depois fazemos a contraditória.
De facto, atenção, o que eu for dizer aqui é a visão que eu tenho da universidade que ajudo a gerir e que faço parte do Conselho Geral.
Certo.
Portanto, que é a Universidade de Lisboa, que é a maior do país. Que é, nós temos 405 cursos, ok? Conferentes a grau. Tu dirimiás a Faculdade de Letras, que é uma das nossas 18 unidades orgânicas, que há um curso que não é do ponto de vista... Calma.
Um exemplo.
Todos os cursos, quando nós queremos, para já é essa lógica de a universidade deve ser vista como uma fábrica para criar mercadorias para o mercado. Está bem? Aceita essa retórica numa lógica de justificação do investimento que o Estado faz na universidade, mas não é isso que é a universidade. Okay? A universidade é um espaço onde são atribuídos aos jovens que procuram a universidade o local para o conhecimento. E, portanto, a universidade dá-lhes esse conhecimento. Há um investimento grande do Estado, e depois há uma coisa que nós temos que separar, que é, uma coisa é a função da universidade enquanto instituição de ensino, e depois a função da universidade enquanto instituição de investigação. São duas dimensões diferentes, e que são duas que têm investimentos diferentes. Na investigação, a meu ver, nós temos um problema crónico da investigação, porque temos ministros do ensino superior que dizem que a investigação será a prioridade, e depois temos investigadores que recebem o ordenado mínimo há 30, 40 anos, não sei se sabem, os investigadores, para terem um ordenado, têm que se candidatar de ano a ano a projetos, não é? E depois ganham 900 euros ou 700 euros, e depois temos um que é só porque é militante de um partido e que tem 21 anos, recebe 4 mil euros. 4 mil euros que nem sequer um professor catedrático no sistema universitário ganha. Portanto, é uma vergonha. É uma vergonha.
Eu aplico.
Portanto, nós escondemos esse tipo de notícias. E depois temos ministras do atual governo que dizem que ela é que decide, ela deve olhar para si e pensar assim, eu pago, eu enquanto Estado, pago aos meus professores catedráticos líquidos 1.900 euros. É o que os professores catedráticos levam para casa. E isso é uma vergonha, ok? Mas, voltando à parte dos cursos e qual é a vantagem deles ser, tu tens que olhar para a universidade como... Imagina, porquê que esse curso dos estudos africanos é importante para nós enquanto universidade e para nós enquanto país? Portugal quer se afirmar no espaço da Cplp. E para se afirmar no espaço da Cplp, tem que conhecer as culturas africanas. Não pode ter uma mente colonialista, não é? De impor, olha, esta é a minha visão. Por exemplo, dar-te um exemplo ainda mais vivo da tua memória, que é aquilo do Qatar, não é? Que é o que se fala aí. Qatar, por respeito dos direitos humanos...
Exato, mundial, exato.
O Qatar tem uma forma, os países árabes têm uma forma de organização. Usar a burca, como eu vejo em muita gente aqui no Ocidente a dizer isso é uma violação dos direitos da mulher e não sei o que mais. É uma luta daquela gente. Isto vai dar problemas com o que eu estou a dizer. Não, mas, mas é uma luta daquela gente, não é uma nossa. Nós, a malta do Ocidente, temos uma visão de impor os nossos costumes aos outros povos. E não o devemos fazer. Não o devemos fazer. Se as pessoas no Qatar têm um determinado tratamento para aquelas pessoas, isso deve ser tratado por aquelas pessoas. Porque na altura do Estado Novo em Portugal, eu não me lembro de ter visto a malta da Arábia ou de outro sítio qualquer a impor-se ou a ingerir-se no Estado português, ou em Espanha com Franco, ou em Itália com Mussolini, e por aí fora, e por aí fora. Portanto, nós devemos separar uma coisa. Se defendemos a autodeterminação dos povos, porque defendemos, aliás, os defensores dos direitos humanos defendem a autodeterminação dos povos, portanto, devemos dizer aos povos que eles é que decidem isso. E, portanto, não nos imiscuímos essas questões. E, portanto, os estudos africanos servem exatamente para isso, para que haja mercado, pessoas que vão trabalhar, sobretudo para as embaixadas e para organizações não-governamentais, para trabalhar a questão dos países africanos. Porque quando olhamos para a África não é aquela visão que temos de Luanda. Não? Normalmente, sempre que aparecem imagens da África, é aquela imagem de Luanda. Existem ainda muitas tribos espalhadas por África. Okay? Aliás, a África do Sul, a língua oficial é o inglês. Não é. É o africano, que é uma língua completamente que ninguém percebe.
Deixa-me só interferir aqui, pronto, porque eu acho que se vamos juntar aquilo que eu e o José dissemos, e depois quero depois deus o teu...
Sim, sim.
Agora, já fizemos a introdução, vamos agora ao debate destes pormenores. Que é, eu concordo com absolutamente tudo o que tu disseste no que diz respeito à importância do estudo. Acho que ninguém colocou em causa, por exemplo, a importância dos cursos. E aliás, a importância dos cursos nem sequer devia ser uma questão de debate, no sentido de diminuir ou rebaixar os cursos porque têm menos emprego. A questão é que, muitas vezes, esse argumento é utilizado para justificar a complacência. Ou seja, eu acho que as pessoas que honestamente queiram falar sobre a questão do dinheiro que se gasta, porque estamos a falar exatamente da intervenção do Estado a nível monetário para dar oportunidade aos alunos de poderem ir para a universidade. Resolvendo esse problema, a questão é que, como o problema é económico, e é um problema económico, nós temos de... E atenção, porque eu vejo isto dessa forma e a pandemia também nos veio trazer um pouco isso. A economia não é o dinheiro dos outros. A economia é o dinheiro de todos nós, que está em constante evolução, tem a ver com a produção da riqueza e o nosso envolvimento na sociedade, a riqueza que damos à sociedade e que tiramos da sociedade e que podemos usufruir para nos conseguirmos alimentar, vestir, etc. Portanto, aqui a questão, eu acho que falaste muito bem, acho que todos nós concordamos da importância, por exemplo, do curso de estudos africanos. Aquilo que nós estamos a colocar em causa não é julgar o curso pelo número de vagas que tem abertas, mas sim julgar o número de pessoas que frequentam o curso e não conseguem tirar o proveito desse curso, porque o Estado é que desde o momento que temos o Estado a colocar dinheiro dos outros numa pessoa singular, essa pessoa singular passou a ter uma responsabilidade que vai para além das aspirações de conhecimento dessa pessoa. Se essa pessoa decidir, eu agora quero ir tirar um curso de estudos africanos, pelo meu próprio pé, eu vou tirá-lo do meu bolso, vai custar, mas eu vou para lá está, a casa do conhecimento. Eu continuo a acreditar, eu tenho exatamente essa mesma ideia. O problema é que, eu acho que a maior parte das pessoas, só para ter esta ressalva, para depois te dar a oportunidade, porque de facto tem de ser, e perceber também essas distinções que temos entre aquilo que nós dissemos, eu vejo que a maior parte das pessoas está no centro. No espectro político, a maior parte das pessoas acaba por cair no centro. Quando dão-nos a oportunidade a todos de extruir as nossas preocupações, ao fim e ao cabo, gostamos do próximo, não somos 98, 95% só para não cair em
em grelha. As pessoas não são psicopatas, não. São pessoas que tentam viver em sociedade, se não forem pobres, se tiverem recursos, se tiverem uma família, têm aspirações e felicidades. Portanto, isso tudo é verdade. Contudo, é essa a questão principal, que é a questão de que isso tem que partir da pessoa. Se é a casa do conhecimento, a casa do conhecimento é sempre, mas quando falamos do dinheiro do Estado, estamos a falar do dinheiro dos outros. E quando alguém, eu, por exemplo, faço como freelancer, sou financial advisor para pessoas que querem entrar no mundo da cripto, e a primeira coisa que eu digo é, eu não me responsabilizo pelo seu dinheiro, aquilo que eu lhe vou tentar fazer é dar-lhe as ferramentas para, quer ganhe ou perca, você vai perceber porque é que vai, ganhou ou perdeu. E digo-lhe desde a manipulação que existe, ou seja, não lhe digo só aquilo que é a base teórica do que é que o mercado deve ser, mas a realidade do mercado, há pessoas que vão manipular. Temos as pessoas, por exemplo, como Elon Musk, que podem, com um tweet, variar o preço em 20%, 30%, 50%. Portanto, esta é a realidade, e a realidade é esta mesmo. E quando eu tenho o dinheiro dos outros nas mãos, eu não consigo dizer a essas pessoas, não consigo justificar a essas pessoas manter cursos abertos com, por exemplo, taxas de 2% de empregabilidade, de que esse dinheiro delas, não é das pessoas que vão estar nos cursos, deve ser colocado lá por simples via de que o curso é importante. E falo para os estudos africanos, falo para a geologia, que é um curso que eu frequentei, e usufruí também deste sistema, falo para todos os cursos. Ou seja, e depois a contradição de medicina, que é, a medicina é precisamente o análogo, por exemplo, dos estudos africanos a nível de empregabilidade. Que é, as pessoas que entram em medicina têm um emprego quase certinho. É certo 100%, certo. Certeza que têm emprego. Porque... Não falo depois a longo prazo, porque depois há a questão das vagas, que é muito complicado, e o sistema de saúde é outro assunto. Mas lá está, naquilo que nós mais precisamos, por exemplo, a falta de médicos de família, a falta de médicos nas maternidades, e depois temos 70 vagas, 100 vagas, uma coisa parva, passo agora a expressão, e acho que era nesse sentido. Não, eu gostava que a José falasse agora de... que ele falou em pontos interessantes, e também para perceber...
Medicina tem mais de 60 vagas, mas...
Ok, desculpa, peço desculpa aos nossos espectadores.
Mas eu não queria tirar a importância dos estudos africanos que têm para a sociedade, ou a importância do próprio curso. Eu aqui estou a pôr apenas em causa é a quantidade de vagas é que existe para a quantidade de dinheiro investido no setor do mercado de trabalho para essa área. Estás a entender, Ale? Portanto, eu acredito que os 300 não sejam o reflexo daquilo que é a procura do mercado. Eu estou a ser, se calhar, demasiado materialista liberal nesta questão. Pelo menos aquilo que é a fazer o Estado ser mais eficiente no investimento, pelo menos seria nivelar um bocadinho mais os cursos mediante a procura do mercado de trabalho. Seria, não é estar a descredibilizar os cursos, que eu aqui não estou a descredibilizar nada, eu acho que eu concordo contigo na parte em que os estudos africanos são bastante importantes, estou é apenas a colocar a ótica no nível do mercado de trabalho, não estou a fazer a extrapolação para outros níveis.
Como é que eu faço de uma visão muito técnica daquilo que é, ou que o Zé acabou de dizer? Imagina, os cursos, uma vez mais, na Universidade de Lisboa, aliás, a Universidade de Lisboa foi a única, imagina, nós temos um sistema de ensino superior está muito, como é que eu devo dizer, parado no tempo. E a única universidade que, de facto, se reformou, nós, de facto, precisamos em Portugal de reformas, foi, de facto, a Universidade de Lisboa. Porque havia duas universidades, há mais, mas depois houve duas universidades em Lisboa que decidiram conjuntar este saber para, lá está, se promoverem, não é? E desde que houve a fusão, em 2013, vimos a Universidade de Lisboa a ser disparada para o ar nos rankings. E isso é bom. E o que é que significa aí? Essa coisa dos rankings, o que é que isso... significa no trabalho interno que foi feito de 2013 até agora. Houve um conjunto de cursos que desapareceram, okay? Dentro da própria universidade, porque tinham redundâncias, ou porque não tinham, lá está, alunos, entre outras coisas. Mas há determinados cursos que, imagina, um curso de Direito não é a mesma coisa que um estudo em Engenharia Eletrotécnica. Okay? Porquê? Porque numa faculdade de Direito, o único material que a escola dá ao aluno é o professor. Portanto, e a luz, a água e as salas, não é? No técnico é diferente, não é? Eu preciso de componentes para que o aluno no técnico tenha uma experiência prática do seu curso. E é por isso que os cursos diferem uns dos outros. E é por isso que, até há 2 anos para trás, eram mestrados integrados. E o governo decidiu desintegrá-los. E tem custos diferentes. Uma licenciatura em Direito custa... A propina está mais baixa, Paulo, desde que saíste.
É 700 euros.
É 621€.
Ok, ainda está mais baixo.
Ainda mais baixo.
Costa, como é que te atreves a teres-me deixado de pagar isto durante tanto tempo?
A culpa é do Passos.
A
mensalidade é 69€ vezes os 9 meses e com várias condições de pagamento e por aí fora. Isto em direito, em estudos africanos, no centro de eletrotécnica, química,
em todo lado.
Em todo lado, ok?
Exato.
Agora, do dinheiro que nós recebemos do Estado, o que a Universidade de Lisboa faz é uma distribuição. E tem que haver propinas, sempre. Porque no dia que o Estado deixar de pagar, no dia que deixar de haver propinas, ou seja, por exemplo, o Estado tem um problema, como todos nós sabemos, que é a falta de pagamento a tempo e horas. Okay? Os contribuintes, vamos chamar assim os estudantes, são mais pontuais no pagamento das propinas do que é o Estado. E, portanto, no dia em que deixar de haver propinas, as instituições de ensino superior deixam de ter tesouraria. Okay? Porque é com esse dinheiro que fazemos os pagamentos mais prementes do dia-a-dia, do papel, da água e por aí fora. E, portanto, os cursos, os 405 cursos, à saída para o mercado de trabalho, ou em Portugal ou lá fora, a universidade cria a mercadoria. E o mercado tem que absorver essa mercadoria. Nós temos um problema crónico em Portugal, que é este, que é, ao contrário das universidades americanas, de que existe uma forte componente empresarial dentro das universidades, ou seja, o pessoal, quando está a estudar, está a trabalhar já numa empresa, okay? Há esta troca da transferência do conhecimento para as empresas, em Portugal não há isso. Quantos doutores vocês têm, ou mestrados, ou por aí fora, vocês têm como CEOs? Não tem, a maior parte nem sequer passou por cá. Só quando são 100 euros é que vão fazer curso lá fora. Aqueles exato, MBAs sim, e não sei o que mais. Portanto, nem sequer foi por baixo. Né? E, portanto, aquilo que temos que fazer é, das duas uma, o Estado tem que olhar para isso como um problema sério, porque não há incentivos, as pessoas virem estudar, temos estudantes que são deslocados, que vêm para Lisboa, ou que vão para o Porto, o Estado não ajuda isso. É um problema sempre para 2030, 2040. Já repararam que as reformas é sempre assim?
É chutar para cantos.
É chutar para cantos. Okay? E, portanto, aquilo que as universidades têm feito, não só a de Lisboa, mas a todas, é o mínimo de meios que o Estado dá, o mínimo de meios, porque é mesmo mínimo, têm feito os impossíveis com muita coisa. Okay? E, de facto, temos muitos estudantes que têm saído daqui, o Paulo é um desses exemplos, que saiu da Lisboa e que é um excelente ativo no mercado de trabalho agora. Okay? Agora, resta saber o que é que ele vai fazer com essas ferramentas. Se um estudante é licenciado em estudos africanos e não utiliza essas ferramentas da melhor forma, não é culpa da universidade, nem é culpa do Estado, é o estudante que falhou. Se um estudante de estudos africanos não encontra trabalho, a Universidade de Lisboa nem a universidade é uma agência de emprego. Nós damos as ferramentas aos estudantes para fazer. Eu estou a tirar direito. Nada me garante que eu vou ter um trabalho na advocacia ou na magistratura. Eu posso pegar isto e pôr, sei lá, para gestão ou para outra coisa qualquer. A universidade deu-me as ferramentas, okay? Tenho o diploma e vou ao mercado, ou em Portugal ou lá fora. Portugal, se não me oferecer as condições que eu quero, vou lá para fora. É o que acontece, por exemplo, com os enfermeiros, que consideram as condições que lhes são dadas pelo Reino Unido muito melhor do que as que são aqui. Dentro da medicina, os médicos são mais bem pagos no privado do que no Serviço Nacional de Saúde.
Mas há aqui depois uma questão, que é...
Uma vez mais te digo, para tu veres, só para concluir.
Sim, sim, força.
O adjunto da ministra ganha mais que o médico.
Exato. Aquilo que eu concordo absolutamente contigo, eu acho que é preciso haver uma responsabilidade indivídua, ou seja, cada indivíduo tem que ter noção de que está nas mãos dele fazer aquilo que tem de ferramentas que absorveu durante o curso, contribuição para a sociedade à sua maneira. Agora, há aqui uma questão muito importante, que é, nós, se queremos manter o tecido social e queremos elevá-lo, não só mantê-lo, mas elevá-lo, o que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, se nós queremos ser um país em crescimento, não só económico, mas em crescimento, seja a nível populacional, seja a nível da qualidade dos serviços, e se o Estado quer trabalhar para isso, ou seja, eu estou perfeitamente bem com essa proposição. A questão é que, quando o Estado está envolvido, já estamos a colocar, então, o dinheiro dos outros. E, eu dou um exemplo, eu estou, neste momento, agora a fazer outras ventures, passo a expressão em inglês, que não tem a ver com a geologia, mas eu uso muitas das ferramentas que aprendi em geologia, curiosamente, nessas mesmas ventures, que não têm nada a ver com a geologia. E isso, claro, que eu tenho de ser inventivo e tenho de aplicar e tenho de também ter a capacidade de perceber aquilo que eu tenho de ferramentas e como é que eu posso imaginar e de uma forma engenhosa, aplicá-las àquilo que me pode ser útil. Mas isso é absolutamente fantástico. O problema é que nós não podemos ter os dois, nós não podemos ter o bolo e também comê-lo. Ou seja, nós não podemos dizer às pessoas de que, não, cada um é responsável por si, e cada um tem responsabilidade nas suas mãos de fazer aquilo que quer na vida e tem a porta aberta a todas as possibilidades, mas depois não temos, mas depois temos o Estado a dar-lhe pelas mãos, basicamente a abrir-lhe a porta, e acho muito bem, mas que essa responsabilidade social não deve, essa responsabilidade do indivíduo não deve começar quando ele termina a faculdade. Essa responsabilidade deve começar quando ele entra na faculdade. Que é sempre difícil, eu posso falar para mim, eu inicialmente nem sequer queria geologia, queria outra coisa, e poderia ter ocorrido situação onde eu fosse para outro curso, e seria o meu erro. Eu iria estar a usufruir do dinheiro das outras pessoas, precisamente de uma forma que eu acho agora, que era na altura não achava tanto, porque também não tinha a noção do mercado de trabalho, e acabei por vir para aqui. Eu acho que essa é a parte importante, que é, não podemos separar em gregos e troianos o mercado de trabalho. Nós, em Portugal, temos muito ainda, e por razões históricas, por exemplo, o Partido Comunista, as reivindicações laborais, o Bloco de Esquerda também nessa onda. Aliás, o PS, por amor de Deus, estamos a falar de um partido que foi importantíssimo na democracia, na instauração de uma república em Portugal, uma, de facto, res pública,
na segunda com representantes. República.
Exatamente, na segunda, não na primeira. Porque a primeira foi o caos, depois da morte do nosso rei. Descanse em paz. E esse é o problema, é que quando depois muitas dessas pessoas que não têm contacto com a realidade, é que a realidade não é só...
Conhecimento, não.
A morte, regicídio.
Ah!
Sim. Eu estou a tentar ser bastante family friendly.
Atenção, não sou monárquico, sou republicano.
Claro
convico,
que sim, mas foi o regicídio, o homicídio.
Foi um...
pronto. E essa é a questão, é que aquilo que o Estado permite aos alunos terem contacto com a faculdade não é a realidade. Mesmo o ambiente académico, aquele ambiente... que eles não precisam, as pessoas não são discriminadas com base naquilo, com o dinheiro que têm. A vida é muito dura, a vida é injusta. E quando não temos uma parte, uma componente de que, se eu não estudar, se eu tiver a desaproveitar a minha faculdade e tiver, pá, nas praxes a fazer nada e só faço praxes e não faço mais nada, as pessoas não têm a repercussão disso. Se eu deixar de trabalhar hoje, eu tenho a repercussão que não posso pagar renda. E o problema que eu tenho é de que não estamos a preparar pessoas para a responsabilidade do pós-faculdade.
Eu acho que a universidade, ou os estudantes universitários, a sua esmagadora maioria, tem essa noção, tem essa concepção daquilo que custa a vida. Sobretudo quando são estudantes deslocados. Porque quando são estudantes deslocados, são colocados numa realidade que não têm em casa, que é ter que ir às compras e sabem a diferença daquilo que a gente estava a falar, do preço do leite, do preço do coisa, porque têm que comprar o preço da cerveja, de que o dinheiro não chega porque os pais não é só enviar dinheiro, não é? Os pais dizem, filho, cuidado porque eu este mês não tenho mais, não é? Certo. Tens de poupar. Portanto, os jovens começam a ter essa noção da escassez dos recursos, não é?
Sim, mas certo. Aquilo que eu quis dizer não foi isso. Aquilo que eu quis dizer é que depois, na prática, aquilo que temos é continuar a haver pessoas a irem para cursos que depois não tirem esse proveito. Não tirem esse proveito porque depois não é que eles não possam ter as ferramentas, como tu disseste muito bem, para fazer outra coisa qualquer, mas porque, na prática, a realidade que eles tiveram no que diz respeito no acesso à faculdade, porque claro, a comida, o transporte, o abrigo, tudo isso é fundamental. Mas estamos a falar, se não colocarmos os 70% que o Estado coloca para pagar a propina, se o tirarmos, estamos a falar de, muitas vezes, 10 mil, 11 mil euros de propina. Estamos a falar de uma escala diferente. E é mesmo nesse sentido. Não era dizer, pelo contrário, eu acho que provavelmente deve ter colegas de faculdade e a realidade académica, especialmente por estares na gerência, portanto, estás envolvido ativamente na tua faculdade, na Faculdade de Lisboa. Portanto, deves perceber mais que ninguém de que tens a noção de que há muita gente com dificuldades sequer, para além de, ok, tem essa oportunidade, mas depois não tem aquelas dificuldades contínuas. Pronto, era nesse sentido, não nem sequer colocar isso em causa.
Para já há uma coisa interessante para se dizer, que é isto. Os que advogam a defesa de que o Estado deve financiar a 100% o sistema de ensino superior, não percebem o que é comunidade. O que é que significa comunidade e partilha de custos barra benefícios? Ter essa noção. Eu, quando tive a hipótese de vamos aumentar ou vamos reduzir a propina, eu defendi, vamos aumentar a propina, ponto final. Okay? Foi o que fiz no técnico há uns meses atrás. Com esse propósito de justiça social, que é, os cursos no técnico, principalmente os de mestrado, okay, têm uma atratividade no mercado muito elevada. O próprio técnico precisa de condições para que aqueles estudantes tenham as melhores ferramentas para se formarem, não é? Porque sejamos um tipo que está em engenharia, sei lá, robótica, é preciso um conjunto de peças de robô que são caras. E, portanto, para ele trabalhar com a mão na massa, digamos assim, a vez de estar a ver vídeos, não é? Que é o que acontece em muitas escolas de engenharia, é preciso aumentar. Ou faz o Estado, ou fazemos nós? Okay? Portanto, as pessoas têm que ter essa noção de custo de vida que é a necessidade e muitas vezes não têm. A maior parte da juventude, sobretudo aquela malta que pensa que quando vão ao Parque Eduardo VII vão correr atrás dos póneis, né? Porque pensam que é tudo uma fantasia e portanto vivem assim no mundo da Barbie e do Ken. Uma estupidez. Relapsa e com Tomás, digamos assim, né?
Gostei deste final.
Vamos então passar ao segundo tema. Vamos falar sobre a revisão constitucional, que é um tema que está muito em voga agora nos corredores do Parlamento. Vamos saber quais são as medidas que muitos dos partidos vão apresentar. Se calhar eu iria dar um foco mais específico do artigo 27 da Constituição. Eu vou dar um bocadinho mais importância a este artigo porque é um que tanto PS como PSD vão utilizar aquela situação da maioria dos dois terços para tentar aprovar esta medida. Eu tenho aqui acrescentar uma nova linha no artigo 27, que é o artigo das liberdades e garantias, e vão tentar acrescentar uma linha que permita privar a liberdade e garantia do cidadão na medida de confinamentos para possíveis pandemias e situações de urgência de saúde pública, fazendo ultrapassar aquilo que era a situação de não ter que emitir um estado de emergência e passar por cima daquilo que é as autoridades judiciais. Pronto, não ter que ser decidido em tribunal a medida de confinamento ou privação da liberdade das pessoas, a via judicial ser apenas via aprovação no Parlamento e aprovação no promulgação do Presidente da República. Pronto, esta é uma das revisões constitucionais que o PS e o PSD vão tentar aprovar nas próximas semanas, salvo erro, que vão tentar fazer aprovar estas várias revisões constitucionais. E esta vai ser uma medida, se calhar, um bocadinho polémica, porque nós soubemos que muitas das medidas feitas na era Covid, via estado de emergência, como multar uma senhora por comer um pastel de nata dentro do carro. Não sei, vocês se calhar até sabem mais medidas do que eu. Eu soube estas porque foram as mais ridículas, pronto. Mas não querer dar um bocadinho o viés desta medida, gostava de passar para o Hélder e saber um bocadinho a opinião que ele tem, ou mais propostas de alteração constitucional que os vários partidos vão apresentar.
Bem, eu quando soube da célebre notícia da proposta da revisão constitucional, eu ri-me, não é? Porque, de facto, o artigo 27, que tem uma base daquilo que é o nosso atual direito penal, é claríssimo. E eu não acredito que rever a Constituição no momento atual seja a coisa mais adequada e que seja um grande desígnio nacional para a sociedade portuguesa, porque o artigo 27 é específico relativamente, vamos lá supor, o povo português teve um trauma com aquilo que era as prisões arbitrárias do Estado Novo. E é por isso que o professor Jorge Miranda tem vários artigos, é um dos constitucionalistas que teve na Assembleia Constituinte e é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, foi com o propósito de prevenir o abuso excessivo do poder executivo face àquilo que aconteceu durante a pandemia e que o governo completamente respeitou. Ou seja, o governo, o atual governo, o anterior, que era o outro governo que tivemos eleições, violou direitos fundamentais dos cidadãos portugueses. E isso tem que se tirar as devidas consequências. Diriam, mas era uma questão de saúde pública. A Constituição tem mecanismos para prevenir isso tudo. Portanto, o Estado não deve privar um cidadão, uma pessoa, de andar pela rua, haja vírus, haja o que for. Há mecanismos na Constituição que previam isso. E os mecanismos daquilo que me parece da revisão constitucional é dar um poder absoluto ao Governo, não ao Parlamento. Porque aquilo que vimos foi que com as sucessivas declarações de estado de emergência é que havia uma responsabilidade em três órgãos de soberania, o Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo. E o que o Governo quer é concentrar esse poder em si. Okay? Coisa que fez durante a pandemia. Ou seja, de alguma forma é concentrar o poder que tinha durante a pandemia porque a Assembleia da República e o Parlamento se desresponsabilizaram completamente disso. Okay? É verdade. O Presidente da República, durante o estado de emergência, tem funções legislativas. Não o fez. A Assembleia da República tem uma função de garantir que a Constituição, porque juram também a Constituição, que está a ser cumprida, e o Parlamento não o fez. Foi preciso vir os tribunais dizer, olha, em determinadas circunstâncias o Governo esteve mal. Esteve mal porque as medidas não eram proporcionais. Dás-lhe um exemplo. Até uma pessoa usa máscara durante a rua com o perigo de transmitir o vírus. Mas quando está sentada a comer uma refeição, já pode comer à vontade porque o vírus não ataca. Fica à espera, à porta do restaurante, à espera que a pessoa acabe de comer. É isso. Portanto, lá está, é aquilo que vos disse no episódio anterior, de que houve aqui a comunidade científica. A minha comunidade científica teve um pouco da Faculdade de Ciências e do Instituto Superior Técnico, tiveram um pouco histéricos com esta questão do vírus, porque vírus e pandemias há bastantes, e tiveram um pouco histéricos e com uma mania, tivemos eu não gosto de fazer isto, mas tínhamos uma pessoa num determinado órgão de soberania que tem a mania das doenças, que vai às farmácias perguntar quais são as novidades, num cargo naquela altura, portanto foi terrível. O artigo, a pior coisa nem sequer é o artigo 27. É o Tribunal Constitucional pronunciou-se há umas semanas atrás sobre uma coisa que vocês devem ter ouvido falar, que era os metadados. Que é, de facto, uma intermissão abusiva do Estado nas comunicações das pessoas. Porque o Tribunal Constitucional diz assim, se houver razões para investigar aquela pessoa, o Tribunal autoriza. Se não houver motivos, não autoriza. É este o princípio. E aquilo que o Estado teve a fazer ao longo dos últimos anos foi espionar todos os portugueses. Sem nenhum motivo qualquer. Okay? Uma coisa é o cidadão A ter indícios, fortes indícios, de que está a praticar um ato, sei lá, um ataque de terrorismo na Baixa da Cidade, e aí sim deve ser inspecionado e por aí fora. Outra coisa é o Estado, indiscriminadamente, sem razão alguma, violar a intimidade e a vida privada de milhões e milhões de pessoas. Foi o que o Estado fez. Diriam assim, mas isso é as secretas que têm controle sobre isso. Mas quem é que controla as secretas? É o Primeiro-Ministro. Okay? Nem sequer, tudo bem, mas o Parlamento, há o Conselho de Fiscalização, não fazem nada. Não fazem rigorosamente nada. Porque existe uma cultura de irresponsabilização na sociedade portuguesa. Existe. Nós vimos que quando houve a questão dos bancos, a culpa não era de ninguém, e todos disseram que eram disléxicos. Ninguém se lembrava de nada, não havia memória. A memória era razoável, e, portanto, já tinha sido há muito tempo. Okay? E, curiosamente, essas mesmas pessoas são promovidas. Não é? Vítor Constâncio passou para o Banco Central Europeu, entre outras pessoas. Naquilo que é o poder de fiscalização das secretas, não sabe nada. E o Daniel, não se pode saber porque é secreto, não é? Portanto, convém não coisa. Mas será que estão a atuar? Será que estão a atuar? Eu acredito que não. E, portanto, as revisões constitucionais, eu acredito que isto não vai passar. Eu acho que isto foi uma maneira encapotada. Muita gente diz assim, o Chega quer dificultar o trabalho do governo do Partido Socialista. Eu acho que é mentira. Porque aquilo que o André Ventura quer é, o que eu disse há pouco, é o show business, portanto, quer ser falado. E, portanto, quando atirou para a comunicação social que vamos fazer uma revisão constitucional, o próprio PS responde com uma contraproposta da revisão constitucional e o Partido Social Democrata faz exatamente a mesma coisa. Foi para quê? Para não falar daquilo que estava a falar no momento. Que era saber se determinados ministros tinham condições para lá estar. Porque aquilo que temos que falar em primeiro lugar é resolver para já um problema de cada vez. Okay? A lei das incompatibilidades deve ser revista. E se de facto violar, se aqueles ministros violaram a lei, por mais que tenham paixões por um e por outro, deve sair porque a lei tem que ser cumprida. Não somos nós, na academia, os juristas, que criamos as leis, não, são os políticos. É por isso que nós, na academia, dividimos aquilo que é o direito e aquilo que é as leis. Do ponto de vista do direito, da regra do direito, aquelas regras são absurdas, completamente absurdas. Mas o legislador entendeu que devia-se penalizar, ok? E, portanto, se entendeu que se deve penalizar alguém que está no governo, então, aquelas pessoas não estão lá a fazer nada. Portanto, acho que é uma não questão. A questão da revisão constitucional, e o processo é simples, houve as propostas, será discutido na generalidade, depois desce uma comissão eventual de revisão constitucional. Não é a primeira vez que se faz o processo de revisão constitucional. Já o governo do tempo da Troika tentou fazer uma revisão constitucional, que era para introduzir limites da dívida pública na Constituição, que para mim pareceu-me estúpido, e a solução encontrada na altura, que é o que vem a proposta do PSD buscar, é criar uma coisa que se deu o nome na altura de Tratado Orçamental. E o Tratado Orçamental tem lá um conjunto de regras de que o Estado português não pode falhar. E não tem falhado até agora. E, portanto, tentar alterar direitos fundamentais, quando esses direitos fundamentais não são convenientes ao poder político, acho uma coisa muito similar àquilo que fez António de Oliveira Salazar. Acho muita piada a determinados políticos portugueses que dizem a extrema-direita não passará, mas depois utilizam as mesmas ferramentas que Salazar usou, mas noutros tempos.
Sim, eu basicamente revejo-me naquilo que foi a tua aferição, tanto da substância da alteração constitucional, tanto da, digamos, da importância que lhe está a ser dada, e também falaste aqui da pandemia. Eu, como não sei se sabes, mas o Ideias Pleocróicas tem uma longa história de estar certo em quase tudo no que diz respeito à Covid. Ainda que eu e o Martim tenhamos muitas discussões e discordamos na altura da natureza das medidas, e pronto, eu agora sinto-me reivindicado, e eu acho que as pessoas que tomaram essas medidas não sentem coisa nenhuma. E eu acho que podemos, visto que eu não tenho assim tanto a adicionar a nível de contraposição, tenho mais a adicionar a nível de substância, ao que disseste. Independentemente do jogo político que existe em Portugal, eu sempre tive a ideia de que havia assuntos dos quais, independentemente do político ser do partido A ou do partido B, todos eram capazes, pelo menos até há pouco tempo, de colocar as diferenças de parte e tratar das coisas de uma forma objetiva. Eu sempre achei que a saúde, por exemplo, fosse uma questão onde, independentemente do sistema de saúde ser privado, público, as pessoas todas, quase sem exceção, acreditam de que o acesso à saúde deve ser universal. Pronto. Há essas questões fundamentais. E aquilo que o medo que eu tenho agora, tal como o discurso político passou, sempre foi, não é? Com um grau maior ou inferior, a nível do ad hominem, que é insultar, não vou esmiuçar a substância do teu argumento, eu vou insultar o caráter da pessoa que está a fazer esse mesmo argumento. E isso tem sido cada vez mais exacerbado. E a que propósito é que o facto de eu estar a falar disto vem ao propósito dessa tal revisão constitucional e da pandemia? É que chegamos a um ponto onde a substância do assunto interessa tão pouco. E isso também com muito com o compromisso pela negativa das nossas faculdades, a de Lisboa e o técnico, em que passou a ser a regra insultar o orador e não em substância. Portanto, agora estou a referir-me àquilo que foi a pandemia. A pandemia, os negacionistas, era quase chamar nigger
a uma... Eram chalupas,
eram judeus, eram não sei o quê, quer dizer, aquilo... Passou a ser de tal forma pejorativo de que não interessa se tens dados, não interessa se estás lá para conversar de uma forma séria. É como o da extrema-direita. E tu, Hélder, por exemplo, tens a noção disso, que tu és uma pessoa que promoveu o discurso aberto, independentemente da sua natureza. Nunca, e isso nunca significou que tu te revesses nesse discurso, mas o facto de teres isso como princípio, é uma coisa que também te dá um track record para também poderes também levar a cabo aquilo que tu disseste da pandemia. E é muito triste, porque eu sou mais pessimista nesse ponto. Eu não vejo só isto como uma coisa que, pronto, que passagem ou um jogo político. Eu vejo que se o jogo político chegou ao ponto onde podemos começar a brincar, usar o medo como forma de introduzir medidas autoritárias permanentes até certo ponto, começamos a jogar o jogo de Salazar, não é? Quer o Salazar tenha feito melhor ou pior para a economia, pior para a população, ou quer que seja, ele usou medidas autoritárias. Isso é tirania. E desde o momento onde, independentemente da cor política, e neste momento estamos a falar de um partido que está a governar, quer eu goste mais ou menos, está a governar, portanto, está a governar e está, sequer introduz no seu jogo político medidas que recorrem à tirania, é absolutamente extraordinário. Eu acho que isto, normalmente, quando o pêndulo balança muito para um lado, tenta balançar demasiado para o outro. E aqui eu não quero um partido ultranacionalista em Portugal. Sou uma pessoa muito patriota, pessoalmente. E eu acho que, por exemplo, eu acho que as pessoas devem pensar mais também naquilo que é a identidade do país, porque, independentemente de se sejamos liberais, falamos sempre de um grupo. Pode ser maior ou mais pequeno, mas nós temos uma identidade de grupo. Okay? E essa identidade existe, que, a meu ver, não se deve sobrepor à identidade do indivíduo, mas identifica-nos, sem dúvida. Por eu pensar assim, eu não quero, e eu tenho muito medo daquilo que é o pêndulo agora a rebater, que é partidos, por exemplo, como o Chega. Eu, por exemplo, posso aqui fazer o disclosure, eu fui uma das pessoas que na altura assinou para o partido se formar. Estamos a falar de não podemos olhar em retrospectiva. Aliás, podemos olhar em retrospectiva, porque era um partido novo, não tinha ideia nenhuma do que é que poderia ser, mas é um partido novo que na altura poderia significar alterações para o país. O André Ventura era uma personagem controversa já na altura com a questão da Câmara de Loures, mas para além disso era uma pessoa muito bem, com um currículo muito bom, direito internacional, a tese dele muito, muito boa na altura, e ainda é hoje muito boa. A questão que faz dos atentados do 11 de setembro, as verificações que ele faz sobre o atentado às liberdades individuais, depois dos atentados, a discriminação que as pessoas do Médio Oriente sofreram, e tudo isso levou-me a chegar a esse ponto. Mas, o estado em que está atual o partido, não diria, em muitos aspectos eu não concordo com algumas das ideias das pessoas que lá estão, mas isso é indiferente, mas eu aplico essa fórmula para todos os partidos, mas num partido que eu, ativamente, como civil, decidi usar o meu direito civil para formar um partido, eu vejo que há muita gente que revê no Chega ideais que vão para além daquilo que eu considero uma sociedade civil. Nem tanto as pessoas que lá estão e que estão a começar a aderir ao Chega, como as pessoas que passam a fazer parte do Chega como a fonte da sua ideologia. Pronto, e para mim, e isso é verdade tanto para o lado contrário, como o Bloco de Esquerda ser cada vez mais um partido, por exemplo, identitário, ser cada vez mais um partido que esqueceu as suas bases do proletariado, a força pelos trabalhadores e tudo isso. Estamos a extremar as coisas. Isto não é bom. Mesmo o próprio PS está bastante extremado no que diz respeito, por exemplo, às políticas identitárias. A concomitância de sugestões, por exemplo, coisas rápidas.
As casas de banho,
por exemplo, tu falaste. Isso tudo é extremismo. Porque já não estamos a discutir a substância de ideias. Já levamos ao ridículo e as pessoas já estão tão poluídas com o atacar o indivíduo, atacar o orador, chamar-lhe nomes, que agora podemos brincar com projetos constitucionais que têm tirania e ninguém coloca isso em causa. Claro que isso não é verdade. Nós estamos a colocar aqui em causa e há pessoas no Parlamento que vão colocar isso em causa. Mas o facto de membros do Governo, pessoas que, cujo o seu objetivo é estar num dos maiores partidos de Portugal, se não o maior neste momento, que é o PS.
E não é só o PS, é o PS.
É o PSD, o PSD.
Os dois estão a tentar fazer passar esta medida.
Exatamente. O que eu acho absolutamente extraordinário. Eu acho absolutamente extraordinário da pior forma possível. Porque a partir daqui passa a ser um jogo que já não há árbitro. E já não há faltas. Aquilo que é falta é aquilo que é a percepção das pessoas que é falta. É, lá está, vou terminar com isto e depois dou-te a palavra e bem precisa para ti, José, que é, houve um agente soviético que deu uma entrevista nos Estados Unidos sobre as Psy-Hops, ou seja, todas as grandes potências, especialmente aquelas que têm uma influência muito grande, daí terem o nome potência, têm formas de mudar a opinião pública que chamam-se covert operations, ou seja, operações cujo objetivo é ser implícito e secreto. E isso existe, não é algo, está disponível no site da CIA e todos os países fazem esse tipo de operações. A questão é que nós chegamos a um ponto onde, desculpa, falando novamente, eu já ia avançar, falando novamente desse tal agente que esteve na KGB, portanto, da Polícia Secreta na União Soviética, falou de que um dos métodos que eles usavam para fazer revoluções em países que eles queriam trazer para a esfera soviética eram planos a médio, a longo prazo, onde o objetivo era criar color revolutions com base de ideias que eram repetidas, implícitas, e cujo discurso baseava sempre no insulto às pessoas que não aderissem a essas ideias. E eram métodos muito específicos de fazer essas alterações para fazer com que esses países aderissem a essa ideologia ou a pensar de uma determinada maneira, em detrimento daquilo que fosse o bem comum. E o bem comum, claro que é sempre relativo à pessoa que o está a dizer. O meu bem comum pode ser um bem comum diferente. Mas deixa de haver essa ligação entre pessoas, passa a ser a ideia que lá está. E se não temos, neste momento, a capacidade de perceber que esse pode ser o caso, não estou a dizer que estamos a haver uma intervenção de um país estrangeiro, neste caso em Portugal, mas se estão a haver pessoas que compreendem que esse é o caso e estão a tentar colocar ideias negativas, a tentar normalizar, e eu uso esta palavra muito cuidadosamente porque o normalizar hoje é normalizar a extrema-direita, normalizar tudo, mas normalizar o desrespeito pelas regras daquilo que é o tecido social, daquilo que é o respeito mútuo, daquilo que é o respeito pela opinião do próximo e a tolerância para essa opinião, nós estamos em declínio total. É essa a opinião que eu tenho. José, desculpa, Helder, peço desculpa que isto foi um pouco longo.
Eu concordo com o ponto de vista que vocês os dois puseram em cima da mesa. E eu queria só acrescentar naquela figura de expressão que usaste sobre um jogo de futebol rigged. O que eu acho que este artigo 27 está a fazer não é tirar as leis das faltas, é tirar a baliza de um dos lados. Portanto, no melhor das hipóteses, um dos lados só vai conseguir empatar. Portanto, nunca vai conseguir ganhar porque a outra baliza não está lá. É um bocadinho por aí. E quando nós fizemos o 25 de Abril lá em 74, nós lutávamos pela liberdade. E aquilo que eles estão a fazer é tirar a liberdade segundo uma desculpa de eventual risco pandémico emergência. Portanto, se eu daqui de um dia para o outro disser, olha, vem um vírus criado em laboratório, não posso dizer que é teoria da conspiração.
Até não ser.
Até não ser, não é? Porque aliás já não é. Mas, ora, vem uma pandemia, pumba, agora tudo fechado. Ou existe uma pandemia que só se transmite em certas pessoas que não tomarem esta vacina ou aquela outra coisa, ou não tomarem o medicamento feito pelaquela empresa que por acaso está a ganhar muito dinheiro e tem um contrato muito transparente que risca todo a preto. Não vou dizer quem é, eu até vou dizer, é a Pfizer, e até vou pôr aqui no, nas descrições do o link do próprio contrato. O polo da pior, o polo da podridão que existe no sistema. E é um dos exemplos do que empresas às vezes podem passar por cima de governos e de instituições públicas. O que é horrível. Portanto, é aí imaginamos uma empresa a dizer para um governo, olha, vais ter que adotar estas e as outras medidas. E, pum, lá vai as liberdades das pessoas e as liberdades e as garantias, pronto. E há outro ponto muito interessante, que o residente do Palácio Belém, conhecido como Marcelo Rebelo de Sousa, quando foi questionado se as medidas não tinham sido violadas, as do artigo 27 da Constituição, quando se estourou o estado de emergência, e ele disse algo muito interessante, que as medidas do confinamento não violaram o princípio de privar as liberdades, apenas restringiu as liberdades. Portanto, a questão que eu vos tenho a fazer é a seguinte, qual é a diferença entre restringir e privar a liberdade de uma pessoa? Eu acho que tenho um bocadinho a solução, que é como o Jorge Jesus há 10 anos conseguiu distinguir um bom jogador de um bom jogador. Portanto, eu não me admirava nada que conseguisse também distinguir o que é que era restrição e privar de liberdades.
Eu vou citar o Primeiro-Ministro.
Tens de começar com vamos lá ver.
Vamos lá ver. Eu vou citar o Primeiro-Ministro. E acho que foi uma interpretação criativa do Sr. Presidente da República. Portanto, não há, como disseste, uma interpretação, como é que é? Restritiva dos direitos?
Portanto, o que o Marcelo Rebelo de Sousa disse foi que não se violou a privacidade, aliás, não se violou aquele princípio de privar a liberdade das pessoas, apenas foi restringida a liberdade.
Okay. Isso não é verdade, houve uma violação do direito. A Constituição é clara, okay? Diz que as pessoas já podem ser privadas da sua liberdade, em primeira instância, tendo cometido um crime e esse crime tenha sido julgado pelas autoridades judiciais. Não foi. Okay? Aliás, o próprio TC tem revelado que muitas das medidas foram inconstitucionais. Porque basta ver como é que as coisas foram feitas. Vamos lá ver. A maior parte das medidas que impunham o confinamento eram tomadas pelo governo através de resoluções. Não eram por decretos de lei. Eram por resoluções. Tem uma diferença jurídica. E a própria Constituição prevê mecanismos para aquilo, para se fazer restrições dos direitos. Neste caso, o 27 não é uma hipótese que pode ser colocada ao Parlamento, porque a Constituição aí é clara, mas há outros direitos que a Constituição prevê que sejam restringidos dentro de alguns requisitos específicos previstos na Constituição e nunca dependentes na mão do Governo. Okay? O poder que o Governo, que induz da proposta de lei do Governo, do Governo não, do PS, que é a mesma coisa, não é? Vamos ser sinceros, okay? É colocar o poder que o governo gostaria de ter tido durante a pandemia e não teve, mas mesmo assim usou. Okay? Portanto, acusamos no passado o governo de Pedro Passos Coelho de violar sistematicamente a Constituição e o governo do Partido Socialista violou também sistematicamente a Constituição. E foi mais Gonçalvista foi por causa das nacionalizações, o governo do Partido Socialista foi Gonçalvista nos direitos, liberdades e garantias porque violou-as de forma categórica. E é gravíssimo. Porquê? Porque a maior parte das pessoas que as tomaram eram juristas. Okay? Aliás, a pessoa que hoje está a defender a revisão da Constituição... Eu estou-me a rir porque eu tenho uma prática que é não falar de professores da minha universidade. Não falo deles em público. E, curiosamente, é a mesma pessoa. Mas estamos no espaço público, pronto, colocaram-se a jeito. A pessoa que está a defender fez parte de um governo que violou a Constituição. Okay? A pessoa que está a defender a visão constitucional, sendo jurista, sendo professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, fez uma cadeira básica que é Direito Constitucional. E, portanto, fazendo Direito Constitucional, e o António Costa também, porque formou-se na mesma casa, sabem que não há restrições dos direitos de Gabriel. Isso não existe. Okay? O Estado, o Governo, neste caso, obrigou que os portugueses ficassem em casa. Okay? Porque uma coisa é o seguinte. Lembram-se daquelas diferenças que havia da comunicação? O Governo recomenda o recolhimento obrigatório. Recomenda. O recomendo obrigatório. Recomenda.
Recomenda obrigatório. Antitese uma coisa da outra, não é? Uma coisa é uma sugestão, okay. Outra é uma obrigação.
Que é isto?
Não
é? Uma coisa é, malta, ok? O Governo nunca podia ter obrigado as pessoas a ficarem em casa. O que podia ter feito era o seguinte. Há um vírus e consciencializar o povo para esta questão. Há um vírus, ok? Portanto, se vocês forem lá para fora, colocam o vosso risco em casa. Eu não quis pressionar o Sistema Nacional de Saúde. Epá, tivesse reforçado, ok? Tivesse reforçado.
É como os professores dizem, estudasses, não é?
Estudasses,
mas tivesse negativa. Reforçado. É pá, pois.
Porque desde a António Armando dos Santos, com o Serviço Nacional de Saúde, desde o início do século, nós desde 99 até agora, o Serviço Nacional de Saúde estagnou. Estagnou. Okay? E os casos mais graves, curiosamente, foram naqueles casos no interior, né? O Algarve e por aí fora. Porquê? Por falta de hospitais. Porque depois perguntamos porquê que as coisas estão tão concentradas no litoral, que é Lisboa e Porto. Okay? E vimos que a parte das dificuldades que os hospitais tiveram não foram os hospitais das grandes cidades, foram os hospitais do interior. Porquê? Porque são poucos hospitais e a demanda que estavam a precisar acolher não conseguiram. Okay? Depois tivemos os problemas dos lares e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora, porque as pessoas não estavam preparadas. Mas foi isto. O Governo não pode ter esse poder. E eu espero bem que essa revisão constitucional não passe no Parlamento, que haja alguma lógica na cabeça daqueles deputados. Eu não perdi a esperança. Porque eu acredito que o deputado Pedro Delgado Alves, que é um dos deputados muito garantísticos daquilo que é a Constituição e é uma voz ativa dentro do Partido Socialista, acredito que ele não irá remar para esse lado. Tenho a minha esperança na mão dele e espero que ele não decepcione, porque a Constituição está como está e prevê um conjunto de coisas. Porque, voltando à questão do... Tu focas muito na questão da privação da liberdade, eu acho uma coisa ainda mais grave, que é a questão dos metadados. Essa para mim é uma questão que é dar o poder ao Estado de inspecionar os telefones de cada um dos portugueses. O Estado saber que eu, hoje, um domingo, saí de casa às 8 da manhã e fui para a Brasileira, da Brasileira saí e fui para a Cidade Universitária, da Cidade Universitária apeteceu-me ir à Golgã e fui ver as touradas. Isto, na mão do Estado, é informação. E sabemos hoje que informação é poder. Portanto, o Estado vai saber os meus movimentos e as minhas rotinas. É aquilo que já faz as redes sociais e por aí fora, não é? Mas eu tenho um controle. Eu posso dizer, eu não quero que eles vejam as minhas informações. O Estado já não.
E é? Podes ativamente, inclusive, usar meios para te proteger, para nem sequer, essa, mesmo que queiram, não podem, não é? Porque não são um órgão que te pode obrigar a fazer seja o que for, não é? É regulamentado, não é? Exatamente. As empresas. Olha, eu gostei imenso desta conversa com vocês os dois. Espero que continuemos a ter esta conversa com vocês os dois. E agradeço a todas as pessoas que continuam a ouvir o Ideias Paleocroicas. Para aí as duas agora. Já devemos ter para aí pelo menos duas pessoas a ouvir-nos.
Com a inflação já devem ir em 7.
Sim, isto é inflação, pá, isto se tudo correr bem. O euro daqui não, a nada.
Com a privação da liberdade talvez volta a diminuir para os 2, 1.
Posso fazer aqui uma...
Podes. Mas olha que tem que ser breve.
É breve. A Constituição tem uma coisa que são normas programáticas. E há um conjunto de metas que estão inscritas na Constituição que o Estado ainda não cumpriu. Porque, em vez de estarmos preocupados com revisões constitucionais de cosmética, porquê que não compramos aquilo que está na Constituição? Porquê que todos os portugueses não têm direito a uma habitação? Um exemplo. É uma das coisas que está latente na Constituição. Porquê que ainda não há as regiões administrativas ou os governos, a regionalização? Está prevista na Constituição porque aquilo não foi cumprido.
Pela mesma razão que não temos saúde para todos.
Portanto, eu acredito que a revisão constitucional de cosmética não vai adiantar de nada. Há um conjunto de coisas na Constituição que podiam ser cumpridas. Porquê que a regionalização é tão importante, a meu ver, para o Estado português? Ou para Portugal continental? Os exemplos que temos na Madeira dos Açores são um bom exemplo que podemos replicar no Estado, no continente neste caso. Porque se, por exemplo, o Algarve fosse uma região como é a Madeira dos Açores, eu acredito que a maior parte dos problemas que tem a região não os teria. E quando falo do Algarve, falo de outras regiões do país que estão completamente ao abandono do poder central. Porque temos um conjunto de tecnocratas no terreiro do Paço que pensam que conhecem o país, que o Algarve é só a praia e a Marina de Vila Moura. É isso o Algarve para as pessoas aqui de Lisboa. E o Algarve tem um potencial que não é explorado por causa disso. E se houvesse representantes regionais com os meios e as ferramentas necessárias para desenvolver para o PIB português aquilo, o potencial que tem a região ou as regiões no país, as coisas seriam muito melhores. Aliás, essa é a organização que tem os países europeus.
Sim, epá, agora podíamos continuar por aqui, por aí adiante e pronto.
Isto era só para concluir.
Era para concluir. Só mesmo para terminar, claro que isso depois ia ao voto, que é o distrito de Bragança, que eu tenho um amor muito carinhoso, tem direito a 2 deputados, não é nada mau. Para um distrito tão grande, nada mau e com tanta gente, mas felizmente temos Lisboa aqui que só o distrito de Lisboa tem, sei lá, 50 mil deputados. Também nunca entrei lá na Assembleia, não sei quantos lá estão. E pouco me interessa, e a questão é que...
São 230.
São tão bem representativos daquilo que é aquilo que eu acredito, que tanto me faz se tiver lá um gafanhoto ou se tiver lá o Costa. O Costa, para mim, tem uma coisa, que eu vou terminar com isto, que é, ele tem a barriga dele é paga pelo dinheiro dos contribuintes, mas é uma barriga de topo. E temos de ser sérios nestas questões, temos de ser sérios, como, por exemplo... A terminar um podcast a falar sobre o diâmetro da barriga de António Costa. Portanto, é assim que as coisas acontecem. Pela terceira vez e de vez, quero-me agradecer.
Acho que deve ver a barriga como isto, um grande promotor da restauração portuguesa.
Exatamente, aí está, um grande promotor.
Okay. E da charcutaria alentejana.
Da charcutaria alentejana. Eu prefiro a charcutaria dos Trás-os-Montes, mas pronto, isso sou eu.
Pessoal,
agradeço a vossa participação aqui no Ideias Pela Croicas e espero que nos acompanhem para o próximo episódio, onde vamos falar do diâmetro do presidente, neste caso Biden, o diâmetro do crânio, e falar sobre se o facto de ele ser gêmeos implica que ele tenha uma posição mais extrema nas políticas externas. Muito obrigado e acompanhem-nos no próximo episódio.